Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.
Sim, tem. Tem tudo a ver, né? Só que eles copiaram... É que assim, o Evandro Mesquita era um cara que gostava bastante de quadrinhos, né? Então, sim, tem uma... Até faz um sentido, assim. Ó, o Tony tá perguntando quem que desenhou Lei, Lei, Lei.
Cara, já acho aqui, já te mostro. Tá? Mas, deixa eu ver. Jean-Claude Gotin. E a arte ficou,
também
peraí.
Também desconheço.
Eu também não conheço muito. Mas eu achei bacana, cara. É uma arte preto e branco, assim. São uns quadros, assim, eu achei... E essa não tem a letra em si, né? Tem só uma última frase, assim. Achei bonita a arte do cara, assim, cara. Achei bacana. Assim.
Que massa. Aparentemente os caras tiveram toda a liberdade, né, pra fazer.
Pois é, não sei qual que é a relação do Bob Dylan com isso, né? Que...
Sim.
Como é que,
cara,
como é que
ele participou? Então, já que a gente tá no Bob Dylan, aproveita e fala aquele do Bowie.
Ah,
que o Tony falou que é uma bosta.
Quem que falou que é uma bosta?
O Tony. Ele não falou uma bosta, isso sou eu que tô falando. Falou que foi decepcionante. Eu acredito que com o desenho desse moço eu também não consigo gostar, mas o Bowie é legal.
Você tá falando desse aqui?
Eu tô.
É pra comentar esse aqui.
Não é com o desenho do...
Do Michael Red. Michael Red. Então, cara. Então. Esse aqui, o que eu curti desse álbum. Foi a primeira coisa do Michael Red que realmente eu li do começo. Tá, não foi a primeira, mas... Eu curti pra caramba. Me despertou uma febre sobre David Bowie que ainda tô curtindo. Aí o engraçado é que eu já li umas duas biografias, então eu já tô começando a ver contradições. Tem umas informações que... Você não sabe se tá errado aqui ou se tá errado lá. Mas ainda assim foi um livro que eu gostei bastante, assim. Gostei do desenho do cara, gostei da produção que ele fez, né? E me chamou a atenção porque existem outros livros, outras histórias em quadrinhos de David Bowie e eu não sabia, cara. Tem um monte de gente que fez adaptação. Tem um cara que faz um trabalho sobre a época dele só no... Ai, ai, no... No... Eden Hall? Agora me fugiu. Eden Hall? Me fugiu o nome lá do... Mas assim, cara, é bem... Puta, eu achei bem bacana. Eu gosto, recomendo. Falei bastante desse álbum aqui, né? Mas a real, cara, é que... Tipo, depois a gente vai caindo na... O Michael Red, velho, é foda. Porque, tipo, eu acho que eu devia gostar dele. Eu me esforço, mas... Falta alguma coisa, cara. Isso aqui eu curto, assim. E o do outro dele, já que dá pra falar aqui, que eu acho... Então, Tony. Então, o que eu acho que a gente tem que pensar. Eu não conhecia David Bowie. Isso aqui, o que o cara me deu foi um caminho pra David Bowie. Imagina assim, que daí se você curte as biografias, acompanha. Aquele caso, né? Tipo específico do Scama e de um outro amigo meu que sabe o nome da ficha técnica de produção de cada álbum. O pessoal costuma daí ser bem rigoroso, assim, com lugares e tal. Eu curti. Né, eu não conhecia Bowie, eu como um cara que não conhecia, eu viajei no desenho, achei bacana o desenho, achei bacana a história, achei bacana. Mas daí entra aquela coisa, né? O grau que você conhece, né? O músico, né? Eu tô lendo outras biografias agora, eu tô vendo assim que tem umas coisas assim que... Eu acho que o Michael Red, ele é super empolgado, né, cara? Mas é isso, né? Ele é super empolgado. Esse aqui ainda, eu consegui, fazia anos que eu tinha, do Michael Red também, e é tipo o gibi do Bowie, né? É pra ser o Ziggy Stardust, o protagonista. Né? Só que o Bowie não liberou. Então ele fez uma versão, tipo, é meio que é e não é. E, cara, é legal. Seria mais legal se o Bowie tivesse topado, porque daí você podia até imaginar, porra, é o Ziggy ali no meio. Mas, ainda assim, cara...
Qual que é o nome disso aí?
Esse aqui é o Red Rocket 7. Que daí, tipo, seria um cara que é o Forrest Gump da música, só que alienígena. Então eles caem aqui no mundo, eles fazem os clones, ele é um dos clones, daí tem toda uma relação com briga espacial e não sei o quê, e ele vai vivenciando a história do rock. Porque, tipo, desde lá do... Jerry Lee Lewis, cara, conhecendo a galerinha lá no começo, assim, ele começa a fazer amizade com os caras, sempre tá nos grandes shows, até que ele, nos anos 70, lança a carreira dele, e é a mesma coisa que o Bowie, cara. Cara, na real, cara, eu gosto, mas eu entendo se você não gostar, cara. Entendeu? Eu gosto.
Eu não consigo gostar, cara.
Eu gosto.
Não, esse mas Michael Red não dá, cara.
Eu entendo se você não. Eu acho que o problema dele, cara, é que eu acho que ele tem um problema de ritmo. Ele tem uma estética muito legal, tem umas ideias bacanas, ele tem uma empolgação legal. Só que ele tem um problema de ritmo que as histórias dele não engrenam, cara. Eu, pelo menos, começo a ler assim. É, parece que as coisas estão acontecendo e você não tem o menor interesse em acompanhar que elas estão acontecendo, sabe?
Cara, a única história dele que é legal é aquela que tem no solo dos Novos Sim. Titãs. É a única história dele que é bacana. O resto, eu acho
pois muito... Pois é, o resto, assim, cara, puta, foda, assim, cara. Mas essas de biografia é legal porque daí levantam a gente pra outras, né? Peraí, nessa linha do Bowie, que eu achei legal, não é a linha do Bowie, mas de álbum bonito...
Ah, sim. Cara, eu ia pegar o meu, ainda bem que eu não peguei.
Então, esse aqui, velho, é a história do Epstein, né? O empresário deles, do... né? Você vai corrigindo aí todo o suporte histórico, historiador. Mas essa aqui, cara, eu acho do caralho. Porque, tipo, o visual dela, a arte dela, cara, é um negócio, assim, que eu acho alucinante, cara.
E se completa com essa aqui, ó.
Pô, essa eu tenho que ter.
Paul está morto. Paul está morto é lindo. Olha o tipo da arte do caboclo.
Mas
cada um dos Beatles tem uma cor predominante, cara.
Esse Paul está morto, ele é uma ficção, né?
Talvez.
Olha, já tá legal.
Sacou?
Ou ele é fato concreto? É factual.
É assim, ó. Aí você tem que acreditar que o Paul McCartney tá vivo, né? Eu acredito que o Paul McCartney está vivo. Mas a ideia é a seguinte. O Brian Epstein chega pro John Lennon, isso é a primeira página, cara, e fala, o Paul bateu o carro e morreu. E daí começa... a fazer o resto do quadrinho, cara. É muito legal, cara. É muito, muito bacana, assim. Esse Paul está morto... aqui,
Paul
ó.
Está morto e o... Vamos mostrar aqui, cara, que eu acho isso bacana.
Mas assim, se for pela... O quinto Beatle é melhor que o Paul está morto. Se você precisar gastar o seu rico dinheirinho, o quinto Beatle eu não gostei das letras, cara. Me incomodaram um pouco. Mas a história é muito melhor... Ah, eu até fui atrás da letra em inglês pra saber se era essa porcaria, e é. Quem fez aqui no Brasil fez igual ao original. Então, a pessoa que fez... Quem que fez as letras aí?
Cara.
Mas fez igual. E é ruim. Mas é igual. Sim. Então. E esse Paul está morto é mais bonito, só que o quinto Beatle é melhor. É mais denso, né?
E aqui eu não tô achando quem que fez a... Ó, design e letras da edição brasileira, Estúdio Del Rey, o Delfim, cara, o mesmo cara que fez a tradução.
Ah, o Delfim, só que é um cara bom pra caralho.
Ele foi fiel, cara, bem fiel, né?
Fiel, fidelíssimo.
Leram Paul está morto? Ah, sou fã do Bowie pra
aí,
caralho.
Ó.
Ah, eu percebi.
O PC tá falando da capa do Zéfiro, né? Que é... Só que assim, a Marisa Monte pegou um pedaço, já que ninguém sabia quem era o Carlos Zéfiro, né? Daí você não precisa pagar direito autoral pra fazer a capa. Olha lá.
É, na época tinha isso, né? Ainda não sabiam quem que era ele, né? Não sei até se já
ainda
descobriram
não.
Hoje.
Não, descobriram, mas só daí ele já morreu, né? Ele meio que falou quem ele era, que era um funcionário público e já... É verdade que o Paulista tá falando que o Marcatti fez os gibis do Rato de Porão. E é legal, cara, esses gibis do Rato. É muito engraçado. Tem um bate-papo entre o Marcatti e o João Gordo na internet muito legal, cara. Porque o Marcatti é um podre, né? E o João Gordo é outro podre. Cara, é um papo muito legal, cara. Muito legal. Que daí o João contando como é que os caras fizeram. Não, você faz essas coisas ruins aí, faz aí pra gente e tal. É massa, cara.
Que maneiro.
Ó, Liber, tem uma pergunta pra você.
Qual HQ antes de ser biográfico não é uma ficção? Não, é que eu falo essas questões, que, por exemplo, você falar que o Paul McCartney está morto, tipo, você afirmar que o Paul McCartney está morto, eu não li a história, mas você chegar e falar, ele está morto, o cara que está lá, o cara que eu fui no show, ele está morto, não é o Paul McCartney de verdade? Se você consegue entender, eu acho que está meio na questão da terra plana, assim, saca?
Não, mas você sabe qual que é a história do Paul está morto?
Então, isso que eu queria saber.
Não do Gibi, a história original? Ah, então você não sabe... Não, é assim, ó.
Ué.
Em 64, 65, se não me engano, o Paul tava dirigindo uma moto e eles estavam em turnê, né? E ele bateu e quebrou o dente, né? Quebrou, daí ele não podia, porque não é, na Inglaterra não é fácil pra arrumar o dente, né? Aí ele deixou a barba crescer pra esconder que tava quebrado o dente, até consertar. E daí os fãs viram e falaram, esse não é o Paul. Não é o Paul. Esse é outro cara. E daí o John Lennon pegou isso e aproveitou, falou, opa, vamos, né? Por isso que Come Together fala, one is one and one is three, pra falar que eles eram três, que o Paul tinha morrido. Por isso que na capa do Abbey Road, o Paul tá vestido de cadáver, descalço. É tudo porque o John Lennon tava sacaneando com essa galera que achava que o Paul tava morto.
Então, e o álbum, qual que é?
Ah, o Gibi?
É.
Não, o Gibi parte do princípio que o Paul realmente morreu.
Então, mas começa... isso que eu tô falando, cara. A diferença entre... Porque daí o Vanderlei pergunta, ser biográfico não é uma ficção. Eu entendo o que ele quer dizer, né? A gente nunca consegue, sempre é uma narrativa. Mas é isso que eu falo, você pegar um gibi que propõe que uma pessoa morreu, é tipo o Bastardos Inglórios. Quão o Bastardos Inglórios é biográfico ou ficção, né? Porque tipo, Hitler não morreu metralhado no cinema, né? Aquilo não aconteceu, é isso que eu tô falando. É, existem as coisas que a gente consegue ver factualmente e existem as outras que a gente vê que não, né?
É que assim, se você partir da ideia de que o Paul morreu naquele acidente, cara, é muito legal ler o gibi.
Uhum.
Sabe, você entra nessa ideia e vai, porque eu já conheci a história anterior e tal, né?
Não, é que eu só tô falando aqui... pra essa questão, né, de qual que é biografia que não é ficção. Toda a biografia, né, se transforma em narrativa, você não consegue... É aquela história do cidadão Kane, né, você não consegue descobrir qual que é a história do cidadão do Charles Foster Kane, né? Porque, tipo, ele é maior que qualquer narrativa.
Hand of Hearst.
Né?
Hand of Hearst, que era o... Ah, e aqui o Daniel lembrou que o nome do Paul McCartney, não era Paul McCartney, né? Era Billy Shears. Por isso que na música lá, no Sgt. Pepper, ele fala Billy Shears, porque... E daí começa o Ringo a cantar. E as pessoas, já sei, se é o Ringo que tá cantando, então é porque o Paul morreu. Saca? Daí é divertido, cara. Os terraplanistas sempre estiveram por aí. Eles só se manifestavam de uma forma mais divertida antigamente. Aí, olha só, eu sei que existe esse livro com Malcolm McLaren, que é o cara do Sex Pistols, mas eu nunca li. Esse eu nunca li mesmo. O Rock tá falando um negócio muito estranho, que a capa do Hell Awaits é uma arte do Moebius, cara. Putz, mas não parece nem um pouco com Moebius, cara. Eu tenho aqui em casa, tenho até em vinil. Putz, não parece, cara. Não, não. Talvez ele tenha feito o sketch, porque é tão podre a capa do Hell Awaits, cara.
Uhum.
Tipo, não... Cara, não sei. Assim, me parece tão... Eu até vou atrás, cara, depois, porque... Não pode ser o Moebius aquilo ali, cara. É muito podrão, assim, sei lá. Eu vou depois pegar o meu vinil e dar uma olhada melhor, porque... Né? Peraí. Ah, sim, a capa do Sgt. Pepper's também faz parte da narrativa, é verdade. Né? E outra coisa... Daí tem várias pistas, né? O Nathan lembra que na capa do Sgt. Pepper's tem um baixo de três cordas. Aí na capa do Sgt. Pepper's também o Paul antigo, porque daí tem eles velhos, eles novinhos, né? Em preto e branco. Tá olhando pra baixo. Aí tem o túmulo. Por que eles estão... Quem que eles estão venerando? É o Paul que está morto. Cara, é muito legal. Essa história do Paul está morto tem num livro. Ah, mas é que tá lá em cima, eu não vou pegar agora. O cara contando todos os meandros, o cara teve que falar, não, sou eu mesmo. E daí o John Lennon sacaneava ele, não é, acho que não é não, hein.
Sei.
Cara, muito bom. O Limo tá lembrando que a capa do Todd McFarlane, a capa do disco do Korn do Todd McFarlane, não só a capa, mas o desenho animado do videoclipe, né, Revolution, alguma coisa, também é do Todd McFarlane. Que naquela época tava em alta, né? O Spawn era o personagem do momento e tal. Que era uma coisa bem importante, assim. Eu lembro que na hora que a gente começou o programa, eu até falei, não precisa ser rock, pode ser qualquer música. E daí eu lembrei disso aqui, ó. A história da música em quadrinhos.
Que massa.
Cara, isso aqui é um livro. Ainda que ele seja em quadrinhos, né? E tenha lá os desenhos, ele é um livro. Ele é um livro tão bom que eu usei ele para montar uma aula para a graduação. Eu precisava dar uma aula sobre música, né? Na verdade, eu estava explicando educomunicação, então como usar a música em sala de aula. E daí um pedaço da aula é você explicar que não existe apenas música contemporânea, né? Não existe apenas rock, axé, sertanejo e funk. Existe coisa antiga. E eu não sabia direito disso. Eu fui nesta obra... porque também era meia hora de aula, 40 minutos de aula que tinha que dar, fui nesta obra, li ela em quadrinhos, e eu tirei a minha aula sobre música clássica, né, música barroca, aqui. História da música em quadrinhos, cara. Eu comprei uma vez esse livro, tava bem barato. Eu falei, ah, isso aqui algum dia vai me ajudar. E ó, ajudou, montei uma aula e tal, foi bem legal, bem melhor que ficar caçando na internet, né?
Sim.
Ó, o Daniel tá falando que o desenho da capa do Slayer é uma cópia. Ah, tá, é uma cópia do desenho do Moebius, que eles pegaram, será, provavelmente na mão leve, né? Porque o Hell Awaits do Slayer não tinha um puto no bolso, né? É o comecinho da banda. Só que eu li a biografia do Slayer e isso teria me chamado a atenção. Eu não tô duvidando de vocês, né? Mas, porra, agora eu vou ter que ver isso mais de perto. Vou ter que procurar isso melhor, né? Aí o Leandro lembrando aquela capa clássica do álbum do Cheap Thrills, que era com a... Putz, como é que é o nome da mulher mesmo? Esqueci agora.
Jane Joplin?
Isso, a capa da Janis Joplin, que era esse disco aí, né?
Cara, daí tem o Surfing with the Alien, do Joe Satriani, que é o Surfista Prateado.
Isso, né? Que é o Surfista Prateado. Massa. Que é genial também aquele disco.
Os crossoverzinhos vão... Cara, eu queria falar
dessa daqui, Summer Song já vale o disco.
Essa
tá na minha lista.
Essa aqui... Primeiro é uma história em quadrinho muito porreta. Como quadrinho já é duca. Né? E daí tem a biografia. Daí, de novo, eu também não conheço o Johnny Cash a fundo. Mas eu me lembro que quando saiu essa daqui tinha o filme lá com o Joaquim Fênix. E eu assisti os dois, cara. E muita gente fala que o quadrinho é melhor. E eu me sinto tentado a concordar. Que o que o quadrinho perde pro filme, principalmente, é que você não escuta, né? Mas como não é o Johnny Cash cantando, você bem me lembra no filme do é o Joaquim Fênix fazendo cover do Johnny Cash, também...
Então, cara, mas eu li esse álbum, eu li escutando o Johnny Cash.
É bom, coloco, né?
Pra escutar e vou ler. Se você prestar atenção... Já que a gente tava falando, cara, do Slayer... É.
Oi.
O último cara que aparece aí no finalzinho do álbum é o Rick Rubin, que é o produtor do álbum. É o produtor do Slayer. Da banda mais metal Pai Satã, vai lá e foi produzir o Johnny Cash, cara. Por isso que aquele último disco dele tem aquela coisa tão pesada, cara. Porque veio de um produtor de metal. Pode ver lá, um cara barbudão que tá no final. Tanto que eu tava lendo e falei, parece o Rick Rubin. Aí virei a página, Rick. Eu falei, não é o Rick Rubin. Virei mais umas duas, o cara chama Rick Rubin. Falei, yes! Eu não sabia que tinha sido o Rick Rubin que tinha feito. É, isso aí, ó, Rick Rubin. O cara que produziu o 13 do Black Sabbath, que é o último disco do Black Sabbath. Produziu Sepultura, produziu o Slayer, produziu Slipknot. Pô, só banda porrada. A mais light até então tinha sido o Black Sabbath.
Rick, é isso aí, cara, massa. Mas é uma que eu recomendo, legal, pra galera, cara.
Sim. E essa história do Cash é legal, que ele começa naquele show antológico que ele fez na prisão. Que um cara fez uma música e mandou entregar, olha, você pode cantar minha música e tal, pode tocar minha música. E daí ele vai lá e cumprimenta esse cara. Aí eu achei que isso era uma história pro Gibi andar, né? Não, esse cara existiu mesmo, tem um documentário sobre ele, cara, no YouTube. Só não tá em português, mas tem um documentário sobre esse cara, sobre o... Se não me engano, ele matou a mulher, matou um cara. Ele matou alguém, foi parar na prisão.
Falso.
E daí como que ele fez... como que ele fez pra essa carta chegar lá no Johnny Cash? Putz, cara, é alucinante. Esse gibi é foda. De biografia, eu acho que é um dos melhores que eu li, cara.
Pois é, cara, vou só colocar aqui de volta. E era da editora 8 Inverso, não sei como é que tá, se tá fácil pra achar ou não, cara. Eu comprei na época.
Eu nem sei se essa editora ainda existe.
Pois é.
Essa editora lançou o Cash e lançou o Boxeador também, né? E lançou o Babies in Black. Que é dos Beatles, né? Que é da fotógrafa dos Beatles e tal.
É, na verdade é do cara que fazia parte dos Beatles e não quis... não quero.
Vou virar, cara, pintor. Mas é legal pra caralho a história dele, né?
Vou virar pintor.
E ele
não,
seria isso... um pintor fudido, cara, se ele não tivesse morrido.
Não, eu acho
que... E assim, cara... não se preocupe, você já sabe disso na primeira página.
Não, mas é que isso aqui, cara, esse é outro que eu acho um puta gibi, cara. Eu acho quadrinho de primeira, cara.
Você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.